Irmãos, por favor, antes de vocês se sentarem, peguem suas Bíblias. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16. Hoje você vai ter que achar 2 Timóteo, para não ser que você saiba de cor. Sabe de cor, amém. Mas você não sabe, hoje... Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz estou no caminho da salvação. Acho que todos acharam, né? Ou então sabe de cor. Então vamos ler juntos. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Pode se sentar, irmãos. Mas vocês agora vão ter que pegar de novo a Bíblia e abrir lá no livro de Provérbios. No capítulo 4. Está muito pequeno, irmãos. Vocês desculpem. Eu não sabia se ia ficar pequeno ou não. Espero que... Vocês estão conseguindo enxergar aí de trás? Amém? Provérbios, capítulo 4. Todos acharam? Vamos ler juntos a partir do versículo 23. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie um só passo do caminho certo. Amém. Pai, louvado seja o teu glorioso nome. Senhor, que tu possas ter misericórdia de nossas vidas e que tu possas nos usar, Pai. Tu possas abençoar o coração de cada um que está aqui hoje, de cada um que irá ouvir essa palavra. Pai, que o coração deles também sejam abençoados. E que nós consigamos falar daquilo que tu queres que seja falado. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos vendo, né, eu coloquei esse título, aonde está a tua mente? Ou, nas versões mais antigas, dizia onde está o teu coração? Ou, ainda, como você pode caminhar? Também poderíamos dizer isso, né? Ou como Deus, caminhar no sentido de andar com Deus, né? E nós vemos que as coisas hoje estão muito difíceis. Motivo esse de eu tentar, né, trazer a vocês essa palavra. Espero que Deus me use, me ilumine para dar a vocês estratégia, dar a mim também estratégia, para que nós possamos sair daqui hoje abençoados, para que de alguma forma eu possa ser usado para abençoar a vida de vocês no que vocês precisarem, de acordo com as suas necessidades. Então, esses últimos tempos, nós temos visto que as coisas não andam bem, né? Nós vemos, eu estava conversando essa semana com a minha esposa, como é engraçado, não muitos anos atrás, 20 anos, não sei, para mim já não é mais muito, né? Mas se a gente olha ali do lado esquerdo, então jovens ali, a gente fala, pô, esse cara está louco, né? Muitos deles não têm 20 anos ainda. Mas há 20 anos atrás, eu lembro que aqui mesmo na igreja, né, nós marcávamos uma saída com os grupos, assim, em grupos, vamos fazer um piquenique. E a gente passava e aqui para o Parque Toronto fazer um churrasco. Eu lembro uma vez que nós fizemos um churrasco lá, passamos da manhã para a tarde assim, foi algo muito bacana, acho que tínhamos umas 40 pessoas bem ali, e fizemos um churrasco e foi muito legal. E aquilo ali nos enchia o coração, né? Nós marcávamos, mas eu não sei se vocês notaram, de uns anos para cá, se alguém chega para você e fala, ô, vamos marcar um piquenique, vamos lá no Parque Toronto, o cara fala, tá louco, eu vou lá fazer o quê? Vou lá ser picado por mosquito, vou lá para a formiga me picar, ficar cheio de calombo. Não, eu vou fazer o quê? Lá não tem o que fazer. Lá vou fazer um churrasco. Que churrasco, cara? Sai de lá fedendo a carvão, fedendo a gordura. Né? As mulheres vão falar, poxa, minha... como é que é aquilo que fala a minha... Hoje já não é nem mais escova, aquilo que é permanente lá. A minha chapinha vai de chapar, né? Então, a gente vê que as pessoas, as coisas que enchiam o seu coração, ou o nosso coração, lá atrás, hoje já não enche. Nós vivemos num mundo que nos leva a ser consumistas. Nós ouvimos agora do nosso irmão, a respeito da estatística que foi feita nos Estados Unidos, onde um terço a meio, 50% da população americana, onde os americanos, né, de um terço a 50% vivem em dívidas, vivem em juros. Ou pagaram, né, os americanos pagaram de um terço a 50% de juros durante sua vida. E nós não notamos que certas coisas entraram no nosso meio, certos conceitos entraram dentro da nossa infantilidade, digamos assim, a nossa falta de malícia, né? E nós fomos mudando, e nós fomos deixando de nos satisfazer com as coisas pequenas, fomos deixando de nos satisfazer com o que é real, com a amizade, fomos deixando de nos satisfazer com aquilo que para Deus realmente importa, que é algo que se chama comunhão. Comunhão não é gastar. Comunhão não é para uma churrascaria, comunhão não é para um bistrô. Comunhão não é sair e fazer uma viagem internacional ou nacional e se gastar até um dinheiro que não tem, só para estar junto com a pessoa. Isso não é comunhão. Isso pode ser divertimento, isso pode ser muita coisa. Mas não é, porque você vai nesses lugares e você pode olhar, você não tem tempo de conversar, você não tem tempo de trocar realmente uma ideia, você está no meio de outras pessoas, você não consegue se abrir, você não consegue falar uma palavra de Deus para o seu irmão, você não consegue ouvir do seu irmão uma palavra de Deus. Por quê? Porque você está no meio, você tem que mostrar sua postura, você tem que ter uma certa postura, você tem que ter uma certa forma de agir, uma certa forma de falar. Quer dizer, você não se desprende, se você sai, você não brinca, você não ri, você não extravasa. Então, isso por quê? Por causa de uma pressão de sociedade que foi criada, cobranças que foram criadas, aquilo que as pessoas chamam da maneira correta de viver, da maneira certa de ver, que hoje tem um nome que me fugiu agora, me perdoem, eu não tinha pensado nesse nome, e realmente o que eu escrevi não é o que eu estou falando, mas glória a Deus, porque é o que está vindo no meu coração, e eu creio que é de Deus para vocês, e para mim também, é claro. Né? E nós vemos que se criaram formas de se viver, e hoje, cada vez mais, nós estamos ficando num quadradinho, num cercadinho, onde as pessoas dizem qual é a maneira certa de viver para nós. E quando nós começamos a olhar a maneira certa que eles dizem ser de viver, nós vemos que essa maneira certa não é a maneira que a Bíblia diz para nós vivermos. A Bíblia diz para nós nos reunirmos, a Bíblia diz para nós orarmos juntos, a Bíblia diz para nós andarmos juntos, a Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram, para rirmos com os que riem. A Bíblia diz para que nós chamemos a atenção do irmão, que aceitemos quando o irmão nos chama a atenção. Agora hoje, lembrei a palavra, o politicamente correto nos impede que nós sejamos quem? Até servos de Deus. Porque muitas vezes nós vemos que nosso irmão está indo para o inferno e não lhe chamamos a atenção. Esquecendo que, por causa do politicamente correto, o sangue desse irmão virá sobre nossas vidas. Quando alguém se levanta e nos chama a atenção, nós nos emburramos, nós fechamos a cara. Ou seja, pela palavra que nós lemos, nós não estamos pensando como Deus quer que nós pensemos. Nós não estamos andando com a mente de Deus. Nós estamos vivendo uma vida para os outros. Vivendo uma vida para que os que estão à nossa volta vejam, e não uma vida onde nós somos honestos. Ou seja, nós temos vivido de uma forma desonesta, principalmente com Deus. E é sobre isso que Deus me colocou no meu coração para falar com vocês. Nós vemos essa parte de desonestidade muito grande, né? Nós vemos hoje, a nível nacional, nós temos toda semana notícia de um escândalo. Toda semana a gente vê que alguma empresa está envolvida no escândalo. Toda semana a gente vê que o governo está envolvido no escândalo. Toda semana a gente vê que políticos estão envolvidos no escândalo. A ponto de dizermos que todos os políticos são corruptos. Sabemos que muitos deles não são. Mas esses que não são, não conseguem talvez se impor. Não conseguem sobressair ou não se esforçam para sobressair no meio dos que não são, dos que são, né, corruptos. Por quê? O politicamente correto. Eles não querem ir contra os outros. Então, no fundo, existe corrupção também aí. Porque se eles não falam nada para não perder as benesses, aquilo que eles precisam chegar a ganhar, eles também, infelizmente, estão sendo como os outros. Porque a corrupção não se dá só quando você pega dinheiro. A corrupção se dá também quando você deixa de colocar o seu pensamento. A corrupção se dá quando você se submete a um pensamento que não é o que Deus quer para a tua vida. A corrupção se dá quando você se deixa levar para uma situação que não é o que Deus quer para a tua vida. Isso é no trabalho. Eu estou falando do político, gente, mas tira o político fora, é todos. Porque quando você está no trabalho e alguém começa a andar errado, fazer alguma coisa errada e você não fala... Ou você aceita aquilo, não vou dizer nem não falar, que às vezes não dá para falar, né? Mas que você aceita aquilo, que você aceita aquilo que a pessoa, que tem gente que chega e fala, ah, eu não faço, mas não discordo de você. Você está sendo tão corrupto tanto quanto. Você está deixando de andar com a mente de Deus. Por quê? Você não precisa aceitar que as pessoas andem errado. As pessoas querem andar errado, elas que errem. Mas quando vem a você perguntar, você que ama a Deus, fala, olha, Deus não me ensina a fazer assim. Não é assim que Deus me ensina a fazer. Não é assim que Deus quer que eu faça. Ah, então você não concorda com o que eu faço? Falei, ó, o que você faz, você vai ter que responder. Está errado. Eu quero só te dizer que o que você faz diante de Deus está errado. Eu não faria a mesma coisa. Agora, não posso mudar tua mente. Isso você pode falar. Eu não posso mudar tua mente, mas você saiba que diante da palavra de Deus e diante daquilo que eu aprendi de Deus, isso não é a forma certa de agir. Então você falou, né? Talvez as pessoas não vão gostar muito, mas eu garanto que você vai se sentir muito bem. Você vai se sentir muito bem por não ter dito com a tua boca, ter criado uma aliança com a pessoa que está errada. Porque quando você diz que, ah, não sei o quê, você está criando uma aliança com ela. Uma aliança de aceitação. Onde você só vai ter a parte ruim. Porque o dia que der errado, ela vai dizer que você sabia e que você aceitava. Você nunca falou nada. E a gente vê isso em todos os termos. A gente vê isso também na parte internacional. Mesma coisa, como é que está o mundo hoje? O mundo vive em pé de guerra. Vive em pé de guerra. A gente está vendo que hoje a Rússia, os Estados Unidos e a China, eles estão brigando pelo controle do mundo. Isso a nível bélico e a nível comercial. A China está aí, todo mundo, os economistas morrem de medo que a China quebre, porque se a China quebrar, o mundo inteiro quebra. E vai quebrar. Ouçam o que eu estou dizendo, vai quebrar, porque é bíblico. Está lá em Apocalipse. Que existirá no mundo antes da vinda, antes do aparecimento do anticristo, existirá no mundo hiperinflação. A hiperinflação, o que é? É você com um carrinho de dinheiro para comprar um pãozinho. O dinheiro vai deixar de valer o que vale. Isso, infelizmente, vai acontecer. É bíblico, e se é bíblico, vai acontecer. É triste. Mas é verdade. Ali, outra coisa que acontece, eles estão lá, né, correndo numa corrida armamentista, estão lá todos eles agora, né, estão lá na Síria, lá jogando bomba na Síria, para ver quem consegue jogar mais bomba. Aí diz que um está reclamando que o outro cagueta. Não, quando eu vou jogar bomba, o cara cagueta que eu vou jogar bomba 3 dias antes, já começa a falar que a minha janela de bomba é aquele horário, os caras conseguem fugir, eu nunca cagueto ele. E a coisa está assim. Eu não sei onde que isso vai parar. Mas sei o seguinte, que os cristãos estão sendo massacrados. Eles falam, né? Lá, teve esse atentado na França, todo mundo falou. O repórter na TV chorava. Ah, olha, morreram 120 e poucas pessoas. O repórter chorava. Mas nunca, nunca deram uma notícia de uma escola na África, que são várias escolas espalhadas pela África, cristãs, onde 200, 300 crianças são massacradas, são queimadas vivas. Nunca deram notícia do Estado Islâmico, que diz que joga as crianças para cima como uma bola e apara numa baioneta. E são outras crianças que têm que fazer isso. Nunca deram essas notícias, que se você for nas redes sociais e começar a procurar, você vai ver que lá fora é dada a notícia, agora aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, a grande recordista, que se chama Rede Globo, só dá meias notícias, só conta mentira para você. E você fica lá na frente que quer assistir a novela, que só te leva para longe de Deus. Ensina você a ser corrupto, ensina você a ser trair tua mulher, trair teu marido, ensina você a estragar o teu casamento, ensina o jovem a fugir do casamento, do compromisso que Deus preparou para ele, para abençoar a vida dele. Sabe, por mim, ninguém assistia a Rede Globo. Sabe, não assistia nenhuma delas, a verdade é essa, nenhuma delas, porque todas são mentirosas. Foi noticiado no mundo inteiro que o Lula, que foi pedido, teve um pedido de prisão para o Lula. Aqui no Brasil ninguém falou nada. Pode ser que o mundo inteiro tenha mentido, né? Tenha falado mentira. Eu não sei. Pode ser que a TV lá de Portugal, que fez a reportagem, tenha mentido. Lá da Portugal Telecom. Eles estão mentindo, não sei. Eu posso estar errado. Me desculpe se eu estiver errado. Por isso que aqui não falou nada. Mas aqui não falou nada. Nem que eles estavam certo ou errado. Nenhum. O pessoal fala que a Veja é a grande revista que é contra o povo. Pergunta se saiu uma linha na Veja. O pessoal fala do Reinaldo Azevedo, que é um grande, que é contra, não sei o quê. Pergunta se ele falou um A a respeito. Não falam. Por quê, gente? Apeguem-se com Deus. Apeguem-se com Deus, porque não existe situação e oposição. Desculpe, mas existe um grande teatro, onde cada um olha o seu interesse. Não olham a verdade, olham o seu interesse. Primeiro o seu interesse. Se der espaço para falarem a verdade, eles falam a verdade. E digo uma outra coisa. Não é por isso que vão deixar, política não vale a pena. Política vale a pena. Você tem que ser um ser politizado, você tem que saber o que está acontecendo à tua volta. Houve eleição aqui há pouco tempo do pessoal do comitê aí da juventude, como é que é o nome? Tutelar, né? Assistência tutelar? Conselho tutelar. Essas pessoas são conhecidas de vocês no bairro. Essas pessoas têm que ser cobradas. Vocês têm que saber o telefone delas e quando vê alguma coisa, tem que cobrar delas. Porque senão, sabe o que elas estão querendo? Não estou falando que é o caso aqui não, gente, pelo amor de Deus. Mas muitos entram só por cada boquinha, para ter uma graninha no bolso lá no fim do mês. Não é muito, não é 2.000 e poucos reais. Mas é 2.000 e poucos reais que às vezes entra sem a pessoa fazer um esforço, sem fazer uma ligação para a FEBEM. Você fazer uma ligação para a polícia para ver que a criança está apanhando em casa, está sofrendo maus tratos. Então, nós temos que aprender a nos conduzir. Nós todos somos seres políticos. A Bíblia nunca disse que nós não seríamos seres políticos. A Bíblia não nos manda fugir das nossas responsabilidades. Ela diz que nós não devemos andar como o mundo, nós devemos estar separados do mundo. Mas nós vivendo no mundo, nós temos que ser exemplo. Temos que ser exemplos de bons cidadãos. A Bíblia fala que nós temos que ser bons empregados. A Bíblia fala que nós temos que orar pelo nosso país, que nós temos que orar pelos nossos empregos, orar por aqueles que nos dirigem. Nós temos que ser os melhores naquilo que fazemos. Isso a Bíblia nos diz. Mas a verdade é a seguinte, eu estou enchendo vocês de palavras e provavelmente muitos aqui sentiram o peso dessas palavras. Como sentem o peso de tudo que acontece. Porque tudo que essas coisas que acontecem são o quê? São desestimulantes. São desestimulantes, são coisas que pesam sobre nossos ombros, pesam a responsabilidade. Quando a gente fala de desemprego, quando a gente fala de o país está deixando de crescer, o país está voltando para trás, está voltando a inflação, tudo isso, principalmente as pessoas que têm um pouco mais de idade, são mais antigos um pouco, começam a tremer. Porque começa a lembrar da década de 80, início da década de 90, que era uma coisa de louco. Era uma coisa de louco. Você recebia o salário, você ia receber o salário amanhã, hoje você já começava a correr. Se alguém aceitava a cheque, você, antes de hoje, ontem, você já tinha começado a correr porque o seu salário vai cair amanhã. Então, ontem você já tinha começado a correr para passar o cheque, para poder comprar. Você chegava lá e comprava, porque você sabia que até o final do mês era todo dia. O cara tinha uma profissão, era o cara da maquininha. Você passava no corredor, tinha 3, 4 lá nos corredores dos mercados, só fazendo clac, 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 clac. Os caras eram craque, né? Era uma coisa impressionante. Os caras, você olhava assim, eles pegavam lá. Caramba, era a produção dos caras. Eu acho que se eles ganhassem um centavo por cada tique daqueles que eles mudassem, os caras, no final do mês, faturavam. Porque o negócio, né, era uma produção, era um rápido, né? Era um rápido. Às vezes o cara estava colocando, você corria antes, tirava da mão dele antes, que aí depois eles começaram a fazer tudo no computador, aí ferrou tudo. Mudava no computador, aí começou a briga, né? Começou aquela briga, não, mas na lata está isso, e o computador está mais caro. E toda semana era 8, 10, 12% que aumentavam as coisas. E o dinheiro não dava. O dinheiro não dava, era tudo horrível, tudo difícil. Né? Veio lá em 92, aí veio o tal do confisco, né? Entrou a dona Zélia Cardoso de Mello. Chegou um dia lá e todo mundo começou a falar, vai confiscar, não vai acontecer nada. Todo mundo acordou um dia, não tinha nada na poupança, não tinha nada em aplicação, o dinheiro tinha sido todo tomado, confiscado. Inflação era mais de 80% ao mês. E tudo confiscado. Pessoa. Alô? Aconteceu alguma coisa aqui. Ah. Desculpa que de repente parecia que eu estava dando uma lata. Graças a Deus, né, encontraram-se meios, houveram méritos. Né, houveram méritos da equipe do Fernando Henrique, quando ele era ministro da Economia, do falecido Tupetinho lá, Itamar Franco, e lançaram, né, o Plano Real. E a turma que está aí hoje é tudo filho do Plano Real. Não havia inflação. O povo começou a se acalmar, o estresse começou a baixar. Infelizmente, essa facilidade toda trouxe aquilo que eu falei. Né? O dinheiro passou a sobrar no final do mês. Aí o que aconteceu? Muitos começaram a gastar mais do que podia, porque existia uma solidez. E muitos começaram a esquecer dos princípios que Deus nos dá, que dia 5 nosso irmão Walter vai falar a respeito. Muitos começaram a esquecer disso. começar a se realmente a endividar, achando que isso era uma solidão, era algo físico e que estava plantado em nosso meio. Só que não era assim, né? No meio do caminho tem uma pedra, ou tem um PT. Tem um PT no meio do caminho, né? Pessoas que há 40 anos, gente, há 40 anos estão lutando com uma gotinha d'água. Vocês não imaginam como é grande. Por isso, nós devemos pensar em política e olhar os que os políticos fazem. Eles não começaram em um dia. E não era nem PT, era PDT, se chamava PDT, PSB. PT ainda não existia, mas eles estavam desde lá. Eu lembro que eu fiz alguns cursos, assim, não, assisti, né, não fiz curso, assisti algumas palestras de doutrinação do MR8, do PCB. Partidos comunistas, que nem eram partidos, eram células comunistas no Rio de Janeiro, na época. Né? E eu lembro da Fátima. Fátima era doutrinadora do MR8, Movimento 12 de Outubro. Oi? 8 de Outubro. Movimento 8 de Outubro. Né? Movimento Republicano 8 de Outubro, né? É. E a Fátima nos era doutrinadora. E graças a Deus, um belo dia, Jesus salvou a Fátima. Salvou eu também. Né? Eu louvo ao Senhor por isso. Mas a coisa não é como a maioria das pessoas pensam. A coisa vai muito devagar. Eles colocam um funcionário ali, uma pessoa ali, né? Coloca uma pessoa lá, e eles são calmos, eles têm tempo, eles não querem as coisas para ontem como nós. E durante anos, eles foram fazendo até chegar onde chegaram. O Brasil não abriu o olho, os militares não abriu o olho, eles fizeram um foro de São Paulo. Se você entrar e ler o estatuto deles, vocês vão ver. Se chama a Grande Pátria. Isso vai ser difícil. Mas isso não é só conosco. Isso está na Bíblia que isso aconteceria. Não no Brasil, mas no mundo inteiro. A falta de fé, o esfriar da fé, a dificuldade de seguir ao Senhor. Diz que muitos perderiam o fôlego, e não é o que acontece hoje. Quantos se suicidam? Eu vi semana passada, retrasada, se não me engano, na CBN, que o número de suicídio entre jovens no Brasil cresceu não sei quantos por cento. Os jovens não aguentam, porque eles não conseguem ver futuro. Eles não conseguem enxergar que amanhã alguma coisa de boa vai acontecer. O cara chega, fala, ele vê a faculdade, vê a luta pela faculdade, vê que alguém, porque diz que tem uma cor diferente, ou que tem... Que infelizmente não teve uma condição social melhor, entra na frente dele que estava se esforçando, queria se esforçar, e chega lá no final, ele vê que só os amigos, só quem pertence a uma panelinha que consegue os melhores empregos, quem consegue as coisas, ele começa a se desesperar, ele fica quieto, ele se fecha, ele não consegue ver que Deus pode agir na vida dele, porque ele não conhece Deus, porque tudo que está em volta conspira para que ele não veja Deus. Tudo que está em volta conspira para que o politicamente correto que implantam na vida dele, que as TVs implantam, que os programas, que os filmes que são feitos implantam, é para quê? Para que ele não olhe para Cristo. É para que ele não olhe que existe uma vida, que existe um Deus que fez tudo isso. Alguém que pode intervir na vida dele, alguém que pode intervir na história dele, alguém que pode mudar a sua vida, pode fazer algo muito maior, pode fazer o deserto florescer. E o que ele faz? Como ele não vê saída, como ele não vê nada, como ele só vê dificuldade, quando ele olha, ele não sabe escrever, ele não sabe fazer uma conta, ele passou de ano, mas não aprendeu. Ele se mata, ele se enfia nas drogas, ele vai fugir de algum jeito. Por que que isso acontece também? Porque nós que tínhamos que saber como andar, nós também estamos na solidão. Nós também estamos no mesmo deserto. E muitos de nós não cremos que mesmo no deserto podemos florescer. Não cremos que no deserto podemos dar muitos frutos, porque o fruto não vem de nós, o fruto vem de Deus, através de nós. E é isso, irmãos, que Deus quer. É isso que Deus quer falar conosco. É isso que Deus quer que nós nos preparemos. Deus quer que nós aprendamos a andar. Deus quer que nós consigamos dar passos. Deus quer que nós consigamos, tenhamos uma vida lógica. Porque Deus é lógico, no meio de toda essa falta de lógica que é o mundo, que se diz lógico, mas que não é. Então, visto isso, irmãos, visto isso, visto isso, é na setinha, não é? Deixa eu desligar e ligar. Ó, desliguei, liguei. Irmãos, visto isso, alguém dá um toque para mim aí? Ah, opa! Oh, não, vamos lá, de novo. Ah, peraí, foi demais. Ih, caramba! Pronto. Visto isso, irmão, não se deixe levar pelas aparências das coisas. Busque a Deus para que Ele o conduza. Sabe, não pense que sempre o politicamente correto é o que Deus quer para a sua vida. Né? Não emita opiniões, sabe, sobre situações sem refletir e saber se é o momento certo. Normalmente, as pessoas que trazem notícias para você, isso é fofocas, né? Porque normalmente é isso, né? Elas tentam saber sua opinião. Essas pessoas vão ser as mesmas pessoas que distorcerão o que você disser, tentando impedir que a bênção de Deus chegue à sua vida. Isso, quando você trabalha, é muito normal acontecer. Chama-se, né, a pessoa chega, se aproxima de você, e depois vem o que o pessoal chama de puxada de tapete, né? Ou então o pessoal fala, né, é a caneta do anão, né? É a caneta do anão, é a rasteira. Então, irmãos, você é cristão, ouça o que Deus diz para você. Ouça o que o Espírito de Deus tenta ensinar na sua vida. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempo em que as pessoas não respeitam umas as outras. Nós vivemos tempo que as pessoas só são egocêntricas. Você não deve ser assim. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Mas isso é o que está acontecendo. Então, não chegue emitindo opinião. Evite, principalmente o seu trabalho. Principalmente onde você está, no meio que você vive. Se é alguma coisa que condiz... Você tem uma turma aí, alguma coisa que diz a turma? Evita emitir opinião, principalmente sobre pessoas, ou sobre alvos, sobre projetos. Se não for a pessoa certa, se você sentir, que normalmente o Espírito Santo parece que fala, dá uma cutucada na gente, né? Eu não sei, já senti isso assim, se as pessoas veem, parece que a gente é cutucado, né? É algo que parece que está desafinado, né? Parece que dá uma desafinada. A pessoa fala com você e parece que dá uma desafinada, assim. Poxa, por que as pessoas querem saber isso? Então, Deus cutucou você, não emita, né? Vê o que a palavra de Deus diz, ó. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. E tudo é fácil de entender para quem é bem informado. O que é ter compreensão? É saber tudo a respeito? Não. É ter a Deus, é ter o Espírito de Deus, é ter comunhão com Deus. Porque se você tem comunhão com Deus, Deus te dá compreensão das coisas. Eu sou um cara muito afoito. Isso aí serve para mim em primeiro lugar, viu, irmãos? Porque eu sou muito afoito. Mas é impressionante como às vezes, quem convive comigo sabe, às vezes Deus me dá umas cutucadas que eu falo umas coisas que as pessoas até falam, pô, isso aí não veio do Jorge, não. Por quê? Porque a gente tem que sempre buscar Deus. Principalmente quando você reconhece que você não tem força. Quando você reconhece que você não é o bambambam, dependa de Deus. Aprenda a orar. Não entre no jogo de viver que eu chamo de falsidade. Não entre nesse jogo de fazer a média. O cristão não precisa fazer média, porque diz que nós vivemos sob a luz. Nós vivemos, não vivemos meio na luz e meio na escuridão. E quem faz média está sempre entre um lado, está sempre meio nublado, né? Quem faz média sempre está meio nublado. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você viva sob a luz. E quando a gente vive sob a luz, tem um negócio de bom. Que poucas sombras vão se aproximar da gente. Poucas sombras. Né? Então a gente vê o seguinte. Né? Eu botei, escrevi mais um. A verdadeira compreensão é saber que Deus pensa a seu respeito. Ou a respeito da situação. Não se apresse em dar opinião. Veja primeiro se a pessoa vai, se a pessoa que vai ouvir é a pessoa certa para ouvir essa opinião sua. Né? Se vale a pena ela saber o que você pensa, ou se irá usar isso para benefício dela e contra você. Isso não acontece? Isso acontece direto. Direto, quem está negociando, quem está numa empresa. Tu quer ver isso acontecer? É quando você trabalha num setor e esse setor está para ter uma mudança. Aí o cara soube que, ó, eles estão para promover fulano, estão para promover alguém no setor aí, vai subir desculpa, ficando velho, viu? É duro, rapaz, não o fluxograma, mas o organograma do departamento vai crescer, então vai surgir nova gerência, vão surgir novas chefias, novas supervisões, e, poxa, parece que o pessoal vai pegar negócio aqui de dentro. O que é que os espertos, olha, primeiro eles começam a olhar, normalmente eles são os caras que vivem só na sombra ali, né? E eles começam a ver quem são as pessoas que se destacam. Porque ele conhece quem trabalha, ele conhece quem tem capacidade. E o que ele faz? Ele não se dá com a pessoa, ele não gosta da pessoa, mas ele começa a se aproximar. E começa a fazer o quê? Entrar em assuntos polêmicos. A respeito do trabalho, a respeito do que faz, a respeito das chefias. E começa a sondar. E a pessoa chega, se a pessoa não, se Deus não está com aquela pessoa para abençoá-la, o que ela vai fazer? Ou se a pessoa não ouve o que Deus diz a ela, se ela procura ser afoita e não faz questão de sondar de Deus, pedir a Deus sabedoria, ela vai e fala, emite opinião. Quando emite opinião, esse esperto corre lá na chefia e fala, pô, fulano está falando isso, está falando aquilo. É o cara, o que que o cara olha? Né? O cara chega e fala, caramba, eu estava pensando nesse cara, risca ele. Por quê? Porque ele não é uma pessoa de confiança. Isso é o que vai acontecer. Então, queridos, procure a Deus. A pessoa pode fazer planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Tenha isso no seu coração. Peça a Deus sempre que dê a última palavra. Não se envolva em fofocas, não se envolva em comentários. Aonde quer que seja. E eu tenho uma triste notícia para você. Igreja não é lugar de gente sã. Igreja é lugar de pessoas doentes que querem se curar. Então essas coisas acontecem também na igreja. Estamos tudo, como diz o Valtão, estamos tudo na mesma bacia das almas. Somos todos carentes da misericórdia de Deus. E como carentes da misericórdia de Deus, todos nós pisamos na bola de vez em quando. Certo? Pedi para vocês se colocarem em pé. Faz assim, por favor, faz assim. Glória a Deus. Amém. Podem se assentar. Pronto, já dá para se aguentar em mais 5 minutos. Walter falou isso aí semana passada. eu marquei e estou trazendo, que é muito importante isso. Crer em Deus é importante, mas sua obediência a Ele mostra o quanto Ele é importante para você. Deus está tentando te ensinar. Existe toda a tua parte, a tua lógica, não querendo ser ensinada, e junto com isso, existem forças espirituais, infelizmente, existem forças espirituais malignas que não querem que você aprenda. Porque se você aprender, o que, que vai acontecer? Elas não terão mais espaço para agir na sua vida. Então lembra que a sua obediência a Deus mostra o quão importante Deus é para você. Então, como diz Deuteronômio 10:16, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. E com isso, irmãos, como nós vimos a parte do tolo, né? Então, não seja como o tolo. Quem é o tolo? A Bíblia diz que é o néscio, é aquele que não pensa, é aquele que não ama a Deus. Nós vamos ver aqui, é aquele que diz que Deus não existe, né? Os tolos não dão importância a Deus. Vejam como se comportam as pessoas que não ligam para Deus. Geralmente parecem bobas, né? Elas, na verdade, elas estão sempre na bagunça, sempre fazendo uma certa bagunça, certas coisas. Por mais sérias que sejam, quando você olha para elas, você vê que elas vivem de uma forma meio desregrada. São meio bobas, né? Elas estão se prejudicando. Por esse sentido de bobo que eu quero dizer. Eles estão se prejudicando, estão ali, vivem desregrado, não pensam, não tem meio... Né, querem... Às vezes trabalham bem, às vezes têm boa amizade, têm tudo, mas você vê que eles estão se descuidando de si mesmo, da vida, da alma, né? E nunca se preocupam com o que acontece à sua volta. Normalmente essas pessoas, elas não estão nem aí, elas querem saber delas. São egocêntricas. Elas não estão preocupadas com o que está acontecendo. Você chega e fala, poxa, você viu fulano? Poxa, fulano acho que está precisando... Ah, ele vai achar um jeito, ele vai achar o jeito dele. Deixa que ele se vira. Essas pessoas nunca se preocupam com o outro. Eu falo isso aí do amigo. Não se preocupa do amigo, que dirá do inimigo. Do inimigo ele quer que se exploda. Né? Como diz o Justo Veríssimo, eu quero que o pobre se exploda. Né? Dizia lá o Chico Anísio, quando tinha o programa dele. Né? Ele quer que o inimigo se exploda. Né? Então a gente vê o seguinte, que tolos pecam e não se importam. Mas os bons querem ser perdoados. Você vê, quando você tem uma notícia de alguém que aconteceu algo, que você não pôde ajudar a pessoa, como é que você se sente? É normal. Às vezes, né, a pessoa não, você não sente muito, mas se a pessoa é mais próxima de você, soube que aconteceu algo, você já se preocupa, fala, poxa, eu estava do lado da pessoa e não ajudei, eu estava do lado da pessoa e não sabia, às vezes até Deus não queria que você ajudasse, porque tem isso também. Porque às vezes Deus, foi o que o Walter tem ensinado aqui, faz parte dessa palavra, que às vezes Deus está provando a pessoa, mas você não se sente bem, porque você queria ter ajudado a pessoa. Os tolos não. Os tolos não estão nem aí. Infelizmente, eles não estão aí com... Eles estão aí só com eles. Você vê uma pessoa que é tola, até como ela trata a família. Como ela trata a família dela. Não respeita a mulher, não respeita os filhos, ou a mulher não respeita o marido, não respeita os filhos. Os filhos não respeitam os pais. Não se reúnem, não oram juntos. Não sentam para fazer suas refeições juntos. Não conversam. Uns não confiam nos outros. Só chegam para pedir, um só chega para o outro para pedir, não chega para conversar, não procuram saber como é que está, como vai, como não vai. Vivem uma vida independente. Se casam apenas para ter alguém para dormir do lado e fazer outras coisas, né? E quando cansa também vai logo embora, não sofre. Por quê? Não foi Deus que uniu. Não foi algo planejado diante de Deus. Jovem, ore ao Senhor. Peça que Deus prepare a pessoa para viver ao seu lado. Porque, se isso não acontecer, infelizmente, você não será feliz. Coloque o teu futuro na mão do Senhor. Peça que Ele cuide, que Ele envie. Eu lembro que eu aceitei a Jesus, eu já tinha 24 anos, 25, e eu era muito preocupado. Eu não queria pecar. E eu era muito preocupado também em namorar e não dar certo. Eu queria casar, eu quero casar. Era, verdade é essa, eu queria casar, irmãos. Eu queria, eu não aguentava mais. Gente, como eu queria casar. Cadê o Roger? E eu orava, eu chorava. Eu chorava. Senhor, eu quero casar, Senhor. Manda minha esposa, Senhor. Manda minha esposa. Aí eu li aquele livro, né? Tão lindo, que o Walter ama tanto, recomendo até. Quarta Dimensão. Eu fiz a listinha, como que ia ser minha esposa. Ai, e botei no meu espelho, no meu armário. Eu abri a porta do armário, eu vi a listinha. Ah, minha princesa. Poxa vida, essa vai ser minha princesa. Né? E orava ao Senhor. Mas eu orava com sinceridade. Que sempre aparece, né? Sempre tem uns meteoros, né, que cruzam assim, os satélites, né? Que passam, né? Tem sempre aquelas que estão mais desesperadas que a gente, né? Então sempre aparecia aquelas que eram mais desesperadas, sabe? Aí, e a gente ali carente, querente, né? Carente e querente ainda, né? O que a gente fazia? Ah, mas será que é isso aqui? Mas eu sempre orei. E sempre esperei Deus falar. Sempre esperei Deus falar. E a resposta era não. Eu não aguentava mais ouvir não. Eu não aguentava. Aí eu cheguei para ele e falei, eu acho que eu tenho que me fazer eunuco. Não adianta. Eu comecei a orar a Deus para tirar o desejo, né? Porque não aparecia ninguém. Fazer o quê? Um belo dia teve... Foi um sábado, eu cuidava do som, né, na igreja lá, e tinha uma reunião de jovens na escola, eu fui lá para montar o som. E terminei de montar o som, era pequenininho, talvez uma fileira dessa aqui. E fiquei na portaria, eu falei, eu vou ficar na portaria, recepcionando as pessoas que chegam. As pessoas chegavam, comentavam. Aí chegou o pastor Cassiano, pastor, não sei se está vivo ainda, gostaria que estivesse, né? E com duas moças. Ah, estou vindo aqui, não sei o quê, daqui é moça, essa é a fulana, essa é a Beltrana. Eu nem ouvi a voz, nem ouvi o nome direito, né? Nem ouvi. Tá bom, como vai, tudo bem? Por quê? Não era a fotografia que eu escrevi, sabe? Não era a fotografia que eu escrevi. Entendeu? Aí fui. E as moças, eu levei lá para frente, elas lá para frente, junto com o pastor Cassiano. Eu sei que as moças saíram da frente, não quiseram ficar lá na frente, foram lá para trás, para a última fileira, onde eu estava sentado. Aí sentaram. E está lá louvando, o pastor Cassiano está dando a palavra. Aí eu ouvi audivelmente assim, é essa. Eu ouvi minha voz falando, é essa. E ouvi outra voz falando, ore. E eu olhei para o lado. Quem que entrou? Né? Quem que entrou? A porta estava fechada? Quem que está falando aí no... Né? E eu olhei assim, eu olhei para o lado e vi que tinha uma moça morena, cabelos cacheados, grande, sabe? Estilo Gal Costa, daquela época da Gal Costa lá atrás. Vocês têm que pegar uma coisa da Gal Costa lá de 80, a foto lá de 80 da Gal Costa. Assim, aquele cabelão, né? Aquela armada. Fiquei assim, aí tremeu as pernas, né? As pernas tremeram. Aí eu entendi o que que era, né? Entendi o que que era. Aí eu fui para casa. Terminei no final, cumprimentei. Falei, de onde vocês são? Falei, São Paulo. Falei, poxa, de São Paulo? Caramba, ainda lá longe, né? Ah, tá bom. E fui para casa, e cheguei em casa. Aí fui falar com Deus, né? Falei, abri a porta do meu armário. Falei assim, ó, olha o que eu te peço. Não é o que eu te pedi. O O que houve? Era o telefone naquela época era de cabo, dava umidade, umidade na linha, deu ruído. Não era bem assim, né? Eu comecei a ficar, irmãos. Parecia que eu ia ter um ataque do coração. Não sei como é um ataque do coração, que eu nunca sofri do coração, mas eu comecei a ficar ansioso e doía o peito. E eu comecei a orar, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. Eu deitava, não dormia. Embora no Rio de Janeiro deitar e não dormir é fácil, né? Ainda mais quando a gente está em fevereiro, né? Verãozão. E não dormia, e voltava, e orava, e não dormia. Aí fui lá na porta do armário e arranquei aquele negócio, nada, joguei fora. E voltava, e orava, e não dormia. Ah, dormia. Quando foi 5 horas da manhã, eu lembro até hoje a oração que eu fiz. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Dormi, eu tinha que levantar às 6:50 para poder estar na igreja antes das 8, que eu tinha que montar, que era uma rádio com um grande auditório, talvez maior que esse aqui, e eu tinha que montar o som, porque como era alugado, todo domingo eu pegava o som inteiro, alugado de manhã, eu que estava na escala, eu que montava tudo, afinava tudo, e não tinha quem me ajudasse, né? Como também não tinha quem ajudasse os colegas, quando era a escala deles, né? E aquele domingo era a minha escala. E corri, e peguei tudo, passei, que ficava fora, passei, peguei a Kombi, fui para casa, montei, peguei as caixas, levei as caixas, carrega tudo. E quando deu 8:15, eu já tinha terminado, já tinha ajeitado o microfone, a mesa já estava sintonizada, e quando eu olho assim, eu estava arrumando a coisa assim, quando eu olhei, entra aquela morena. Linda! Maravilhosa, que o meu desejo não deixava ver. Eu vi uma princesa entrando. Eu vi uma princesa entrando. Já não era o desejo meu, mas algo já tinha mudado lá dentro de mim. Eu vi uma mulher alegre, uma moça alegre entrando, bonita. Bonita, em pé, sabe? Não tinha diferencial corrido, tinha nada. Ó, retinha, magrinha, ajeitada. Ajeitada. Ah, que bênção. Aí cheguei, oi, tudo bem? Ela olhou assim, tipo assim, pô, que cara folgado? Tudo bem, né? Ela não deu mole não, pensa que foi fácil. Que teve risadinha, não teve nada. Seriedade pura. Bom. Aí eu cheguei perto e falei, se importa que eu sou sentado do seu lado durante o culto? Era eu que estava escalado lá atrás, né? Não, tudo bem. Eu falei, Deus proverá, né? Aí chegou outro irmão, falei, poxa, assume para mim aí, cara. Assume para mim, deixa eu sentar. Ô, hoje está o dia. E ele reclamando, está o dia. Eu falei, pô, vai aí, mano. Vai aí, pô. Deixa você estar lá, toma. Depois, ó, domingo que vem eu cuido para você. Tá, mas tu vai ter que arrumar também, hein? Falei, não, vem arrumar também domingo que vem, não tem problema. Aí, então tá. Aí foi, que ele viu também, viu o lucro, né? Não ia ter que acordar cedo, pegar as caixas, pegar o carro, levar para lá, esticar fio, né? Eu ia fazer tudo para ele, ele só ia ter que ficar ali durante o culto cuidando do som, mais nada. Viu o negócio. Aí eu fui, sentei, fiquei lá. E eu olhava. Ah. Né? E ó. E ela olhava assim, desconfiada. Né? Aí tudo bem. Chegou a noite. Tinha o culto de manhã, o culto à noite. Chega a noite, ela volta. Aí quando chega um monte de marmanjo. Chega os marmanjão lá. Aí quando eu vejo, o cara chega com ela lá, cheio de papo. Ah, desculpa, antes teve uma tarde, a gente fazia naquela época ar livre, né? E ela foi o Jorjão lá. Eu perguntei se ela queria ir no ar livre, ela aceitou. Aí lá, peguei a Kombi, passei lá, peguei ela, com a Kombi lá da igreja, e bom, jogamos tudo para cima da Kombi. E coitada delas, ela nunca tinha andado com carioca antes, né? E eu dentro do túnel, eu estava atrasado, dentro do túnel Rebouças, ali, ó, 120 cocôme. E costurando daqui e de lá. Coitada, aquele dia ela foi provada. Né? E eu sei que quando chegou a noite, me aparece dois ou três caras lá. Os caras cheios de intimidade. Eu não sabia, os caras tinham feito curso com ela, né? Durante a semana. Ela tinha ido fazer um curso, para missionária do navio Doulos, né? Um navio missionário lá no, que foi lá no Rio de Janeiro. Eu sei que o cara, quando foi sentar, eu já pulei a cadeira e sentei entre os dois, né? O lugar aqui é meu, mano. Ah, tomei posse, né? Ah, tu acha que... Cara, já 5 anos ali, ó, chorando e clamando aos pés do Senhor. A hora que Deus dá, eu vou deixar correr. Nem pensar. E sei que eu conversei com ela e nós começamos a orar. Apesar disso, começamos a orar e quando foi em abril, né, o Senhor permitiu que eu viesse a São Paulo, nós começamos a namorar. E tudo correu por Deus, gente. A Damares foi o presente de Deus para a minha vida. Eu lembro que depois que, uma semana antes, Deus falou através de uma irmã, falou assim, eis que eu estou tirando uma rosa do meu jardim para te dar. Era o dia que a Damares estava chegando no Rio de Janeiro. Tinha chegado no Rio de Janeiro. Né? E eu lembro dessa palavra até hoje. E eu lembro como Deus foi bom para mim. Como Deus tem sido bom para mim através da vida dela. Para o meu ministério, sabe? Como Deus tem sido fiel. Como Deus tem, através da vida dela, tem segurado para que eu não faça nenhuma besteira. Para que eu não haja como tolo. Sabe? Porque Deus cuida de você. Talvez você nunca tenha consagrado o seu casamento. Você tenha chegado aqui já casado e nunca tenha procurado consagrar o seu casamento. Quem sabe não seja hoje também o dia de você orar e consagrá-lo a Deus. E pedir a Deus que você não haja como tolo para ela, para sua família, e nem que ela também peça a Deus para que não haja como uma tola para você e para a família. Que vocês sejam um. Que um procure não o seu bem próprio, mas sempre o bem do próximo. A Damares sempre abriu mão. Eu posso dizer hoje, depois de 30 anos de casado, a Damares nunca quis nada para ela. Ela sempre me colocou em primeiro lugar. Eu não entendia muito, porque eu sempre fui muito romântico, mas não consegui entender. Né? Um dia eu cheguei em casa e olhei assim, coitada, estava comida servida, umas velas em cima da mesa. Eu falei, caramba, acabou a luz, liguei, ô bem. A luz já voltou, não precisa ficar com a vela aí não, coitada. Né? Eu sou muito romântico, eu não tinha reparado que ela tinha feito o jantar à luz de vela para mim, né? Mas até isso ela me perdoou. Né? Até isso ela perdoou, foi capaz de perdoar. Coloca na mão do Senhor teu namoro, coloca na mão do Senhor teu casamento. Não seja tolo. Não haja como os tolos. Acho que eu tenho que desligar. Oh, passou? Então... Os tolos também não dão importância a Deus. Tudo isso que eu falei, os tolos não estão nem aí. Foi o que a gente falou, são egocêntricos. Né? Veja como se comportam. As pessoas normalmente não ligam para Deus. Ah, não, você já tinha falado. É isso aí. A corrupção, os tolos são corruptos. A corrupção é inerente a eles. Querem levar vantagem em tudo. É a antiga lei do Gerson. Né? Eles passam por cima dos outros. Eles andam com quem não gostam, sempre procurando obter vantagem. Ah, pô, mas o cara é teu inimigo. Não, ele é meu inimigo, mas ele tem algo que eu quero. Então, enquanto eu não conseguir, eu vou andar com ele. Você não viu isso? Quem nunca viu isso? Eu posso dizer que até os jovens. Você vê isso quando você está no segundo grau, você já começa a ver isso. As pessoas andando com as outras para quando conseguir algo que quer. Então, a Bíblia diz o que a respeito disso? Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Né? Nas versões antigas fala: desonesto em seu coração, não há Deus. Né? Todos são corruptos e cometem justiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Então, irmãos, seja assim, e você não verá a Deus. Seja assim, e você estará se afastando de Cristo e da salvação que Deus te deu um dia. Lute contra isso, e você verá Deus agindo sempre em sua vida. Os tolos cometem injustiças terríveis. Resultado do que vimos acima é a injustiça que cometem, é a injustiça que eles cometem discriminadamente. Por isso que nós vemos o país acontecendo o que é, sendo do jeito que é, a mentira parecendo ser verdade, tudo tratado com mentira, porque eles acreditam que uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Para Deus não é assim, irmãos. A mentira contada várias vezes, milhões de vezes, para Deus continua sendo mentira. Mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam ainda mais. A gente vê, nós temos isso em nossas vidas, nós temos isso aí agora, vendo isso na economia. Deixe a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento, que é o Senhor Jesus. O importante é você saber o que Deus pensa. Se você começar a entender o que Deus pensa, com certeza você vai viver o caminho do conhecimento. Olha só essa palavra. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhes dão a glória que ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Irmãos, então a gente vê que desde que Deus criou o mundo, sempre, o que que muda? Muda o tal do politicamente correto. Porque quem não quer andar com Deus, sempre teve uma desculpa para não andar. Quem não quer andar com Deus, sempre teve uma desculpa para não estar satisfeito. Foi o que eu falei. Quando nós andamos com Deus, a simples companhia de um irmão nos deixa feliz. A simples companhia, o andar com o irmão, às vezes você passa meia hora com o irmão, parece que você saiu dali refrigerado. Sempre tem algo que se aproveite. E Deus abençoa a sua vida. Mas para essas pessoas, nunca nada está bom. O bom para eles é destruir os outros. O bom para eles é tentar sempre colocar pedra no caminho dos outros. Sempre impedir que os outros andem. Sempre impedir que os outros tenham qualquer felicidade. Que os outros se realizem. Eles não sentem alegria no sucesso dos outros. Ao contrário. Eles sentem muita tristeza. Porque eles queriam ter o sucesso e não deixar que os outros tivessem sucesso. Por isso que você vê pessoas processando outras. Por isso que você vê pessoas entrando com processos. Por isso que você vê pessoas humilhando. Porque, às vezes, um chefe humilha um empregado porque vê felicidade no empregado. Como que ele, não tendo menos que eu, pode ser mais feliz que eu? Eu provei isso, irmãos. Eu provei isso. As pessoas falavam para mim: move um processo, todo mundo, não, move um processo, cara, que você ganha, você é tua testemunha, isso aqui. Eu falei: não, eu tenho algo que ele nunca vai ter. Gostaria que ele tivesse, oro para que ele tenha. Mas ele escolheu o caminho dele, porque eu tenho a Cristo. Eu tenho a Cristo, tenho certeza. Eu não tenho nada nesse mundo, irmãos, não tenho nada. Mas o pouco que eu tenho me supre, me abençoa. Agora eu tenho algo que é eterno. Eu sei que um dia eu vou ouvir uma trombeta tocar. Um dia eu vou ver o meu Senhor falando: entra. Um dia eu vou ver o meu Senhor falando, entra para o gozo eterno. Isso eu tenho, e isso ninguém pode me tirar. Eles podem me tirar até a mente, fazer lobotomia, mas o dia que fizerem lobotomia, a única coisa que eles garantiram foi a minha entrada no céu. Isso, só eu posso abrir mão. Só você pode abrir mão do que Deus te deu. Então, irmão, se agarre. Se agarre na única coisa real que existe desse mundo. A única coisa real que existe desse mundo, eu te digo, é a presença de Deus. A única coisa real que existe nesse mundo é a certeza da salvação, é a certeza da eternidade. Não pensa você que quem diz que isso não existe está certo. Por mais que possa parecer que demora, não demora, e logo o Senhor virá. E se Ele não vier, você vai estar com Ele. E você será abençoado e será recebido por Ele. É isso que Ele quer que você creia. É nessa base que Ele quer que você viva. Ele não quer que você viva na base do quanto melhor, quanto mais melhor, ou quanto pior melhor, ou quanto melhor melhor, não. Ele quer que você viva. Quanto mais de Cristo eu tiver, mais eu estarei com Ele, mais abençoado eu serei, mais clareza de mente eu terei para fazer tudo. É isso que Deus quer para você. Bênção, te abençoar. Então, temos cuidado, irmãos, para não julgar as pessoas. Porque nós falamos aqui, falamos tudo, né? Muitas coisas. Mas nós também temos que ter esse cuidado. Porque muitas vezes nós começamos, caímos no erro de acharmos que somos melhores que os outros. E nós não somos. A única diferença é que nós temos a Cristo. Mas isso não nos faz melhor. Ao contrário, nos faz devedor. E por sermos devedor, nós temos que lutar para trazer essas pessoas a Cristo também. Romanos ainda, Paulo fala, meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem tais coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condenam nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Eu não coloquei aí, mas 1 Pedro 4,17 diz que o tempo do julgamento de Deus é dado e começa pela casa dele. E que aqueles que conhecem a Deus recebem um julgamento maior do que os que não conhecem. O julgamento é mais severo. Mas volta a dizer, nós temos uma promessa que o mundo não tem. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. Que já passei, eu não imaginei que eu ia segurar vocês tanto tempo. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que você vai sofrer no dia que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus. Irmãos, que essa palavra não te encontre. E se por acaso você se encaixa nela, mude, porque há tempo de mudar. É tempo de mudar. Que o seu coração esteja em Deus, pois Deus se agrada de quem procura fazer sua vontade e andar em seus caminhos. Fuja da corrupção e da injustiça que desagradam a Deus. Irmão, nós falamos justamente sobre isso tudo. Você sabe o que é, você pode fugir. Procure a vontade de Deus, ela o tornará sábio e o aproximará de Cristo. Ore, peça que Jesus te aceite e te oriente. Aceite a orientação dele. Romanos 10, 9 diz, se você confessar que Jesus é o Senhor e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. É o teu primeiro passo. Se você ainda não fez isso, querido, eu gostaria de desafiar hoje a fazer. a dar esse passo. Eu demorei um ano conhecendo a Deus para dar esse passo. E foi impressionante, que foi um ano perdido, porque eu já o conhecia e não tinha feito isso. E quando eu fiz, a minha vida ganhou um impulso. Já viram o avião de caça? Né, que o cara está andando assim, ele joga-se para frente, é assim, daquela língua de fogo atrás, assim, que chama afterburner, que é o pós-queimador. Quando acende aquele negócio ali, o cara está lá dentro, é como se fosse um pontapé no traseiro. Né? É, quando você tem um carro quadriturbo, que você pisa e entra os quatro turbos ao mesmo tempo. Você cola no banco e a impressão que dá é que ninguém segura. Né? Isso é aceitar Jesus. É impressionante a sensação que dá de limpeza, a sensação que você tem de realização. Eu lembro quando aceitei Jesus, até hoje, foi uma terça-feira, no dia 25, uma quinta-feira, dia 25 de abril, às 12h23, de 1979. Eu lembro até hoje, eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Olha, fala assim, eu não vi anjo, não vi nada. Mas a minha vida mudou. A minha vida mudou, o meu coração mudou. O desejo do meu coração, o vazio que tinha, sumiu. Foi preenchido. A solidão foi embora. O sentimento que eu sempre tinha, que hoje o pessoal chama de síndrome, acabou. O Senhor encheu, não teve mais lugar. Momentos difíceis, eu tive, continuo tendo, todo mundo tem. Mas é impressionante que quando eu dobro meu joelho e falo, Senhor, não me arrependo daquele dia. Nunca me arrependi daquele dia. E eu te amo, Senhor. E eu sei que o Senhor tem a resposta para mim. E que ela virá. Ela sempre vem. Não saia daqui hoje sem declarar isso. Jesus, tu és o Senhor. Quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos. Não saia daqui hoje sem dizer isso. Vire para alguém hoje, seu amigo que veio com você, alguém que te trouxe, alguém que é seu amigo, fale, gente, eu nunca falei isso, eu quero falar para você isso, que eu creio que Jesus foi ressuscitado. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E eu creio que Ele é o Senhor. E quero que seja o Senhor da minha vida. Teu nome vai ser escrito num livro eterno. Teu nome será escrito no livro eterno. E você vai ver como coisas que você, de repente, vê sempre, vão mudar. Como vão mudar na tua vida? Para melhor. E que na sua mente esteja cheia dos pensamentos de Deus. Porque se está cheio de Deus, não tem lugar para outras coisas. Saiba, Deus é o justo juiz. É Ele quem tem o julgamento, é Ele quem julga, é Ele quem vai fazer as coisas no tempo dEle. É Ele quem fará a justiça, é Ele quem há de exaltar a tua vida. É Ele que fará com que você seja exaltado na hora certa, a hora que aprouver a Ele. É Ele quem vai abençoar você. Saiba que Deus, através do seu Espírito, também dá orientações a você quando você ora. Controle seus desejos carnais de justiça e de vingança. Você não pode fazer justiça com as suas mãos, meu irmão. Você não consegue fazer justiça com as suas mãos. Você pode achar que faz, mas entregue ao Senhor. Deixe que o Senhor faça a justiça. Se renda a Deus e à sua vontade. Porque é a vontade de Deus que deve imperar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, era isso que Deus colocou no meu coração para falar a vocês. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudam o Senhor, irmãos. Glorifiquem o nome dEle. Porque Ele é grande, Ele é tremendo. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória.